alimentam da tática que agita a retórica política ou partidária. Os problemas reais dos cidadãos que representamos não se resolvem com a muito antiga e criativa intriga de palácio. Os cidadãos que representamos respiram todos os dias a realidade concreta que nesta casa tantas vezes rarefica. Os portugueses vivem no plano do real e é no plano do real que queremos deixar as nossas concretizações. E falemos, portanto, dessas concretizações. Portugal não tem a CUF queria. Foi nestes exatos termos que Alfredo da Silva enunciou a concretização e prosperidade com que se tornou uma referência maior da indústria portuguesa e marcou o seu nome na economia nacional portuguesa. Foi com este mesmíssimo espírito que o Governo decidiu em Conselho de Ministros do passado dia 30, realizado em Setúbal, aprovar um conjunto de iniciativas que apostam no Arco Ribeirinho Sul. Nos territórios da outrora pujante Lisnave, da Siderurgia Nacional, da Companhia União Fabril, serão investidos 128 milhões de euros na descontaminação dos tremendos passivos ambientais gerados no curso da primeira geração industrial portuguesa. O maior investimento público de sempre em matéria ambiental que este território alguma vez testemunhou. Um processo que se iniciará de imediato com o financiamento por via do Fundo Ambiental. Mas vale a pena acrescentar mais. Estes 217 hectares do território do Seixal, estes 202 hectares do território do Barreiro e os 57 hectares do território da Almada não são uma concretização regional. Eles são mesmo o motor maior da nossa economia, como foram no passado, e é mesmo esse o investimento que nós estamos a fazer. Apostando na ligação destes 6 concelhos, apostando na criação de emprego, apostando nas valências do Rio Tejo, como já o fizemos com o nosso Oceano e com o Rio Sato, mas também na ferrovia, na mobilidade suave, no ambiente, na fruição, no nosso capital humano, e foi tanto o capital humano que estas indústrias nos trouxeram, e por fim, mas não menos relevante, na habitação. Onde, no passado, foram anunciados projetos ao estilo de Italo Calvino, nós assumimos o papel de sermos propulsores da mudança, com o desejável envolvimento das autarquias locais e também das associações e organizações ambientais que no passado foram esquecidas. Para além disto, é importante referir que a terceira travessia do Tejo está contemplada no Plano Ferrovia Nacional para 2030 e que são indispensáveis as travessias laterais do Barreiro para o Seixal e do Barreiro para o Montijo. Mas também que apostaremos em infraestruturas e soluções de mobilidade plasmadas na expansão da segunda e terceira fases do metro ligeiro e na construção de um terminal fluvial na Moita e na mobilidade suave que abraçará toda esta imensa margem. O relógio marca a hora do fazer. E finalizo, Senhora Presidente, com esta ideia. A nossa democracia marcha sobre gelo fino. A todos quantos, na ânsia de chegar à cadeira do poder, se animam no desejo do insucesso do Governo, ao invés do bem da República, não restará nem cadeira nem poder. A quem sentencia que todos os meios justificam a tentativa de desgaste do Partido Socialista e do seu líder, restará o destino de Dr. Fausto, personagem do folclore germânico, que Goethe imortalizou e que vendeu a alma a Mistófeles em troca de uma recompensa que nunca lhe chegaria. No futuro, pagarão caro as ações de hoje e hoje fazem-no com sacrifício de todos, menos daqueles que aqui se sentam. Talvez pudessem ainda ir a tempo de acolher o Conselho...
Senhor Deputado.
Finalizo, Senhora Presidente, com a seguinte ideia. Talvez pudessem ainda ir a tempo de acolher o Conselho avisado do Sr. Presidente da República e constituírem-se como uma alternativa credível. Sabemos que não hoje, a véspera desse dia. Fazer é o que os portugueses esperam de nós. Fazer é a nossa estrada e por ela continuaremos a andar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. 3-3. Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-la a si, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado André Pinotes Batista por ter trazido este tema, porque ele é mesmo muito importante. Sr. Deputado, eu ouvi-o a falar ali de cima e eu confesso que tentei acompanhar escrevendo as diferentes promessas que ia dizendo, mas depois não consegui, porque de facto foram imensas. O Sr. Deputado, de facto, eu olhava, viu lá em cima e dizia: o Partido Socialista é uma máquina, com tudo isto que tem para fazer, é uma máquina, só que é uma máquina avariada. Não funciona. As promessas já foram feitas. Sr. Deputado, só uma pergunta. A terceira travessia sobre o Tejo de 2019, que estava para ser feita, prometida em 2019, não está feita porquê? Sr. Deputado, o aeroporto do Montijo, em que o senhor aerodeputado, na altura ministro do Planeamento, foi lá colocar o primeiro tijolo e disse agora é que é, não foi feito, porquê? Sr. Deputado, o Hospital do Seixal, que já foi inaugurado não sei quantas vezes, aliás, provavelmente estou a tentar construir o hospital com cada primeiro tijolo que vão colocar. Não foi feito ainda porquê? O Hospital de São Bernardo, que já era suposto estar feito há imenso tempo e que só mais recentemente é que foram lançar obras, foram à Polícia de Suba anunciar que iam finalmente fazer uma obra e uma promessa que já estava atrasada. Não foi feito porquê? Sr. Deputado, a questão é esta. Tudo aquilo que o Sr. Deputado referiu ali, o que é que vai haver diferente para as promessas que foram ali colocadas finalmente serem concretizadas? Como é que a máquina de promessa eleitoral do Partido Socialista vai finalmente começar a concretizar? Porque quem tem boas intenções é sempre bem recebido. Contudo, nós só vemos mesmo o caráter dos partidos é quando cumprem as promessas. Está na altura de revelar o vosso caráter, Sr. Deputado, porque até agora o que tem revelado no vosso caráter é que falham. Falham redondamente em tudo aquilo que cumprem. E andam a brincar com a Península de Setúbal. Aquilo que foi aqui falado sobre a Península de Setúbal e as NUTs, Sr. Deputado, como é que vão aplicar o que quer que seja até 2027, quando as NUTs só vão arrancar em 2027, quando a PISA só vai ter fundos comunitários em 2027. Sr. Deputado, as boas intenções são muito bem-vindas. Contudo, é preciso concretizá-las. Hoje o que os senhores fizeram aqui foi exatamente aquilo que já fizeram no passado. O resultado que temos aqui é exatamente o resultado que tivemos no passado. Ou seja, Sr. Deputado, diz isto bem, zero.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Deputado André Pinotes Batista, nós também queremos falar sobre os motores de desenvolvimento do país e da região de Setúbal. Eu não vou falar sequer de como é que o Partido Socialista, não sozinho, garanto, destruiu o arsenal do Alfeite. Ainda ontem o Almirante Gouveia Melo disse que tem lá dois NPRs que o arsenal não tem capacidade, perdeu capacidade para os reparar. Não vou falar sequer destas crónicas de anúncios e anunciados, porque se eu lhe disser quantas vezes eu ouvi a promessa do metro até à Costa da Caparica, olhe, cada vez que há eleições, ainda nas últimas eleições de autárquicas, a senhora Presidente da Câmara de Almada anunciou, já antes tinha sido anunciado, cada vez que há eleições, a ponte do Seixal Barreiro volta a ser prometida. E nós vamos assim andando, cada vez que o Governo tem um aperto, promete uma destas tão desejadas coisas que, de facto, a Península espera há muito tempo, mas que não vê. Não vê acontecer, não vê nada além das promessas. O que é que a região de Setúbal e o distrito de Setúbal vê a acontecer agora? Obras em Troia. Isso a região de Setúbal vê. A região de Setúbal vê três empresas criadas com um capital social de menos de um euro, uma delas da dona, da herdeira, da Zara, da Inditex, uma milionária, a fazerem um de oito empreendimentos turísticos megalómanos, em cima de dunas e de zonas protegidas, numa das últimas praias virgens de Portugal, que é a zona que vai de Troia até cá abaixo, a Melides. É campos de golfe, empreendimentos turísticos, aldeamentos turísticos que dão para alojar milhares e milhares e milhares de turistas que, claro, tenham direito para o pagar à custa da destruição ambiental na nossa costa alentejana. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se está de acordo com este modelo de desenvolvimento que o Partido Socialista está a permitir e que a Câmara de Grândola também permitiu que, ao classificar como interesse público este investimento, se está de acordo com estes investimentos, nomeadamente aquele que está a ser feito em Troia, de construção em cima das dunas, de destruição ambiental, contestado por toda, pela população e por todas as associações e todos os movimentos ambientais, mas que ainda por cima é constituído com investimento de empresas,
que foram criadas
6 meses antes do investimento, duas delas sem atividade registada e com um elevado valor de financiamento não bancário. E pergunto-lhe, sabe o que é que significa empresas
muito
com
obrigada,
capital
senhora
social
deputada.
E elevado valor de financiamento não bancário?
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado André Pinotes Batista, a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é há quanto tempo não vai a Setúbal? anda desatento, apesar de ser Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, há muito tempo não vará de certeza quando diz que governar é estar no território e estar com as comunidades. Mas, Sr. Deputado, uma das coisas que as pessoas gostavam de perceber lá em casa, em vez de vir com estes projetos megalómanos que não saem do papel, é dizer o seguinte: 2 euros custa a ponte velha sobre o Tejo, 3,05 euros custa a ponte Vasco da Gama. Isto multiplicado por 22 dias na ponte Vasco da Gama dá 67 euros por mês, 738 euros por ano. É um ordenado. Sabia? E qual é a proposta em relação a isto? Vamos fazer uma nova ponte. Mas quanto é que vai custar? Quanto é que vamos ter de utilização para essa ponte? Os senhores não quiseram rever a PPP da forma como o Chega propôs, para falarem com a luz ao ponto e rever as portagens. Não fazem absolutamente nada. O senhor arrisca-se de manhã a passar a ponte e as pessoas no carro ao lado a verem que o senhor é deputado e que veio para aqui dizer o que está a dizer. O senhor tem coragem para fazer isto? No distrito onde a maior taxa de desemprego do país é ali que está, onde a maior taxa de abandono escolar, mas ainda agora se ria para o Bloco de Esquerda, onde o Bloco de Esquerda diz, na Câmara Municipal de Almada, incentiva, segundo a Presidente da Câmara Municipal de Almada, do PS, acusa o Bloco de Esquerda de andar a incentivar a invasão de casas e a ocupação ilegal. Hospitais, sabe que o Hospital do Barreiro é uma vergonha, não é? As pessoas não querem ir para lá. Garcia de Horta quer falar do São Bernardo, ou do Seixal, como foi falado agora, que é pedra atrás de pedra, que atirei a primeira pedra a ver se conseguem concluir aquilo. É uma vergonha, mas mesmo assim continua a vir para aqui. Mas diga-me uma coisa, já agora em relação ao Barreiro, que é uma área que domina muito bem, a Empresa Metropolitana de Transportes, a coesão territorial, porquê é que no Barreiro não avançou? Porquê é que os senhores não quiseram avançar, o Partido Socialista e o sítio onde os senhores também está metido, porquê é que não quiseram avançar com a Empresa Metropolitana de Transportes? Explique lá. Continuamos a falar de um distrito onde temos o bairro do Segundo Torrão, a Quinta da Princesa, o bairro da Jamaica, a Quinta do Lelo, a Bela Vista, o bairro Amarelo, o bairro Branco, o bairro da Cochena. E o que é que o senhor fala? Vamos evoluir e tanto que agora com a NUT está tudo feito. Mas está tudo feito o quê? Primeiro foi a vergonha que foi da forma como fizeram a NUT. Greves na Sofluza, greves na Transtejo, a toda a hora. E os senhores dizem que não se passa absolutamente nada. Para concluir, Senhora Presidente, sabe que eu chego à conclusão, inclusive há uma coisa que o Partido Socialista oculta sempre, e o senhor, como deputado eleito pelo distrito, devia falar mais vezes. Sabe que, para além da questão da Península, existem municípios que são o litoral alentejano que continuam a pertencer ao nosso distrito, que é o caso de Grândola, Alcácer do Sal, Santiago
do Cacém,
e Sines. Dá-me a ideia que o senhor tirou este discurso do chat GPT e era o futuro daquilo que previa para Setúbal. É uma vergonha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começaria por, saudando Nuno de Carvalho do PSD, dizer-lhe que a sua pergunta tem uma resposta muito simples. Qual é a diferença? Eu sublinho-lhe já uma diferença daquilo que foi feito no passado. Para não culparmos sempre Pedro Passos Coelho, tem imensas culpas, mas os senhores incomodam-se muito com isso. Vamos falar da Assunção Cristas. Ela extinguiu mesmo o Arco Ribeirinho Sul. Sabe com que razão, Sr. Deputado? Para poupar 300 mil euros para pagar uma dívida, não se sabe bem do quê. Está a ver qual é a diferença? É que os senhores extinguiram um instrumento que tinha acabado de ser criado e que era liderado pelo saudoso engenheiro Fonseca Ferreira, um homem que tinha provas dadas em tantos sítios. Mas dou-lhe outra diferença, Sr. Deputado. São 128 milhões de euros que vão ser investidos em descontaminação. Mas permite-me que sublinhe uma perplexidade. Eu estava à espera de uma pidaquização deste discurso, mas mais deste lado. A forma como o Sr. Deputado abordou aqui esta questão, a questão que nós queremos sublinhar, sobretudo, é a proximidade com que o Distrito de Setúbal tem com o Governo. O Sr. Deputado quis falar aqui de um conjunto de coisas. Olhe, há uma coisa que o Sr. Deputado terá que revisitar. Ou acha que o eleitorado é todo estúpido, ou acha que as pessoas desconsideram a inteligência de nós próprios e o que aqui fazemos, ou então a sua avaliação de tudo o que nós fazemos é errada, não teria merecido por parte dos portugueses a legitimação que mereceu. O Sr. Deputado tem que me lamentar, mas eu respeito todos os que votaram em mim e os que não votaram em mim, convinha que o Sr. Deputado começasse a fazer a mesma coisa. Sra. Deputada Joana Mortágua, confesso-lhe a dificuldade em responder-lhe quando se me dirigiu a mim como se eu fosse um representante do grande capital. É equivoqueceu e, como tal, não posso perder mais tempo na resposta àquilo que disse, porque todas as considerações que fez são coisas que me escapam e, relativamente a qualquer atentado ambiental, nós cá estamos e cá estaremos para lhe fazer frente, como sempre tivemos. Olhe, como por exemplo nas dragagens do Sado, onde todos criaram um alarme e nós acompanhámos, e que correu bem. E depois de correr bem, ninguém mais veio dizer nada, nem do Bloco de Esquerda, nem de outra força política. Sr. Deputado Bruno Nunes, termino por si. Eu não estou aqui, terminam sempre com vergonha, perguntam sempre se há coragem. É muito difícil passar pela vergonha daquilo que acabou de dizer. Os transportes não avançaram no Barreiro porquê? Ó, Sr. Deputado, eu não misturo os mandatos autárquicos com os mandatos parlamentares. Eu sei que passa muito tempo em Loures, ainda bem. Tenho respeito pela deputada Joana Mortágua, que não está aqui noutra condição que não nessa. Mas quero lhe dizer uma coisa só para perceber as coisas que vocês às vezes aqui dizem. Sabe porque é que